Olá, olá a todos, começando mais um Seedcast. Aqui quem fala é o Espinho. E a pergunta de hoje é: Who's bad?
Who's bad?
Sensação de déjà vu. Acho que eu já gravei isso antes.
Gravou.
Ah, isso, vocês
gravou e a gente tinha combinado que você ia dizer que o PV, o DVD, o Caveman e o Doc estavam aqui junto com você. E você se esqueceu, mas tudo bem, nós estamos aqui junto com você.
Oi, gente.
E aí?
E aí, galera, aqui é o DVD.
Aqui é o Caveman e eu caí de paquedas.
Literalmente, né? O cara chega aqui não sabendo o que, que a gente vai falar, né? Enfim, enfim. Povo reunido aqui de novo. Depois do seríssimo Seedcast sobre Direita e Igreja Perseguida. Foi o, provavelmente, programa que teve mais visitas e o que teve menos comentários.
Relação comentários-visitas foi...
Ou seja, eu não sei se as pessoas clicaram no link que foi disponibilizado no Twitter, tanto no do Projeto K quanto no do Estevão, entraram lá, viram que o site era uma bagunça e saíram, ou não tiveram paciência para ouvir o programa inteiro, ficou com uma hora e pouco. Mas ainda, o post ainda está aberto lá, a gente ainda espera opiniões. Eu acho que foi um programa muito legal, principalmente a participação do Estevam, que foi entrevistado pelo Lodoc e pelo Caveman. E passou aí o Dia da Igreja Perseguida, no dia 19 de junho de 2011.
Aliás, eu quero relembrá-los que, apesar de ter passado o dia, o pessoal do Portas Abertas continua com uma programação, acho que de 50 dias aí de oração pela Igreja Perseguida. Então, não se esqueça de orar pela Igreja, e manter ela na lembrança aí, não é só por causa que foi um dia que a gente vai largar isso aí pra trás.
Então, verdade.
Tá pensando nos nossos irmãos que estão sofrendo aí.
Ore pra que tenhamos mais comentários.
É relevante.
Profetiza que teremos comentários desse.
Aliás, posso aproveitar esse momento pra dizer que no Seedcast anterior, o do Loucuras no Púlpito, teve um amigo nosso que colocou um comentário padrão, daqueles típicos de quem não ouviu, mas está comentando só porque é amigo. Assim, foi assim, abre aspas, muito legal, continue assim, fecha aspas. É certeza que ele não ouviu o Seedcast.
Eu imagino ele na... no trabalho ou na casa dele falando, ah, que saco, vamos dar um apoio pra esses caras.
Olha, assim eles param de me pedir comentário no Twitter. Aliás, a gente não definiu como ia chamar a nossa taxa de maldade.
Pode ser Bad Boys. Os Bad Boys.
Bad Boys.
BBB, Bad Boys Bíblicos.
A gente pode. Ah, ah, meu Deus.
Cara, insuportáveis, né?
É hoje que a gente perde todos os seguidores. Todos os 13 seguidores que a gente já tem.
Ah, meu Deus.
Pode. Cara, hoje nem a Ju Pisato vai comentar, cara.
Moléstia. A moléstia.
De moléstia.
O índice de moléstia.
Cara.
Esse cabra da moléstia.
Não pode. Pô, dava pra ter terminado já o Seedcast, a gente tá aqui discutindo o nome ainda, cara.
Pô, eu caí, viu?
A gente notou.
A ideia começou tão simples, cara, a gente tá complicando tanto.
Cara, é só falar dos caras.
Tinha que ser um pum.
Aí você acaba com a credibilidade do programa, cara.
Eu acho que esse aí deveria ser usado. Ele não vai acabar com a credibilidade justamente porque é um programa engraçado.
Pô, cara!
É pura maldade.
Eu tô vendo que vocês estavam precisando rir mesmo desde o último programa.
Eu tô vendo que eu vou lançar um Seedcast sobre a gente tentando lançar um Seedcast. É tipo, make it off.
Ah, meu Deus.
Então, falar?
Pode.
Então aí, galera, a gente tá com uma ideia aí de discussão hoje e nós queremos definir hoje, definitivamente definido, quem é o mais mal da Bíblia.
Quem tem o maior pum.
Isso. É o nosso índice de pura maldade. Quem tiver o maior...
De pura maldade.
É o índice de pura maldade, o pum. Quem tiver o maior pum ganha.
Os outros não.
Alguém quer começar com algum exemplo?
Eu. Bom, claro, o primeiro pum.
É muita empolgação.
Empolgação.
Não, pura maldade, o maior exemplo tem que ser Caim. Primeiro homicida da história da humanidade. E o primeiro homem com umbigo.
Cara, é completamente irrelevante o cara ter umbigo ou não e tacar uma pedra na cabeça do irmão, velho.
Então, Caim, primeiro filho de Adão e Eva, o primogênito, primeiro bebê nascido de uma mulher, irmão mais velho de Abel. Então, ele tinha inveja de Abel por causa da oferta que Abel fazia para o Senhor e que era aceita por ele. E costumava ser uma ovelha, né? A melhor da manada, ou do grupo, ou da matilha, eu não sei, o coletivo de ovelha. Caim, cheio de ira, cheio de inveja, chamou Abel lá para um canto, né? Vem cá, vamos dar uma volta aí no campo, né? Dar uma olhada ali. Quando o Abel se distraiu...
Não foi assim, cara, não foi assim.
Deixa eu falar.
Olha lá, Abel, olha lá, Abel.
Olha lá.
Tacou-lhe a pedra na cabeça, não sei quantas vezes, talvez várias, até matar o Abel. Primeiro homicídio. Da história da humanidade. Primeira vez que a Terra sentiu o gosto de sangue humano. Eu acho.
O espinho é dramático, né, cara? A ideia não era ser um negócio mais tragic comic?
Então, eu faço sério e vocês fazem piada.
Mas como é que a gente vai fazer zoeira disso?
Se vira, vocês não são os comediantes aí?
Eu não, cara.
Tava fazendo palhaçada até agora, velho. Agora não tem uma piada pro que eu falei.
É, eu acho que se deu uma pedrada ou duas ou três, depende de quem era o diretor do filme. Se fosse o Hitchcock, a gente só ia ver a sombra.
E depois ia ver a posse embaixo.
Se fosse o Peter Jackson, a gente ia ficar 45 minutos esperando a pedrada.
Não, cara, ia ser dividido em três filmes.
Três pedradas.
Cara, se fosse o Michael Bay, cara, ia ter uma explosão, ia vir um robô,
a pedra,
ia quebrar o viaduto.
Se fosse
a partir do meio, ia cair na cabeça do Abel.
Se fosse Steven Spielberg, a pedra viria do céu. Ó, eu tenho um cara que eu acho muito malvado aqui.
Ah, é?
É Eliseu.
Eliseu, cara?
Talvez não seja mais punk que Caim, mas eu acho que ele é. Ele tinha um certo requinte de maldade num episódio que. Só porque tinha molecada lá zoando, ó o careca, o cara toma e dizima a molecada, sabe?
Mas enfim, ele queimou os moleques?
Veio. Não queimou não, veio uma ursa.
Veio um urso? Urso comeu.
É,
ele,
e
né?
despedaçou, cara.
Não, mas peraí, onde é que tá esse negócio aí?
Acho que ele mandou
tá
uma
em Segunda Reis 2:23.
Mamãe urso.
Mandou uma Jimbu. Vou te comer.
Eu tomo chocolate!
Onde que tá? Segunda
Reis 2:23. Tipo assim, é que eu fico imaginando, cara. O cara devia estar muito mal-humorado, sabe? Acordou com a unha encravada.
Cara, você fala isso, chuva. Você não é careca, mano. E não tem um monte de pentelho ficando apontando pra tua careca e falando: Carequinha.
Pô, não é por isso, mano, que eu vou no zoológico e abro a jaula, cara.
Não tem nenhum zoológico perto de você.
Mas com gosto, né?
Ai, meu Deus.
Pô, mas ele foi muito mal, né, cara? Acho que...
É, tipo, podia ter conversado, como eu digo sempre.
Não, desce um furo na área, de
boa. Garotado, não é legal. Que... Ele fala assim dos outros, não.
Quantas crianças foram 40. Devoradas? 40 crianas. Eu acho que era um ônibus escolar.
Fala sério, velho. Presta atenção, são 40 crianças pegando no pé do cara porque ele é careca. E eu tenho certeza, cara, não foi a primeira vez, mano. Deve ter sido vários e vários dias os moleque pentelhando lá. Você é careca, você é careca. Cara, sabe, chegou uma hora que o cara explodiu, velho.
Mas zoeira com o defeito dos outros não é novidade na Bíblia, não. Depois eu conto. Eu vou deixar pra depois, porque esse eu acho muito engraçado.
O DVD pegou um monte de gente pra falar mal dos caras, velho.
Exatamente.
Isso é maldade, cara. Você tá aumentando seu índice de pum, cara.
Me fala quando eu passar algum daí da Bíblia.
Bom, mas acho que ainda antes de Eliseu, Elias fez mais estrago, cara. Eliseu podia ter a graça dobrada, mas Elias chamava fogo do céu. Você falou que ele chamou uma ursa pra comer 40 crianças?
40
crianças. Elias queimou mais de 100 pessoas, cara. Tá lá em 2 Reis.
Não eram 1.000 profetas de Baal, não?
Não, os profetas de Baal eram 450. Não,
isso aí são os boatos que vão aumentando.
Eu tô achando que são 1.000.
O Zé, entendeu? Ele queimou só o Zé e foi a ponta do dedo. Aí depois foi passando e tal, o Zé queimou inteiro, daí depois queimou, já era uma galera, e depois foi crescendo o negócio, entendeu? E depois o cara já era um incendiário.
Por aí.
E Deus fez todo o trabalho e ninguém menciona, né?
Ninguém menciona.
Aqui, segundo 1 Reis 18, né? O Senhor diz pra separarem todos os profetas de Baal e o próprio Elias. Eles foram lá pro Monte Carmelo, né? Aí formaram dois altares, um para os profetas de Baal e outro para Elias. Aí,
Elias, cara,
quem mandasse... Quê?
O altar não era para Elias, cara, e o altar também não era para os profetas. O altar era para Baal e o outro altar era para Deus.
Pô, deixa eu concluir meu raciocínio. Não, foi um altar preparado para os profetas de Baal e outro... Para o Elias, para eles fazerem os sacrifícios ali. E colocar os bezerros em cima.
Agora
aí, quem mandasse o fogo do céu era o verdadeiro Deus.
Ganhava a aposta!
Aí os 450 profetas de Baal ficaram lá orando e chamando Baal. Desde manhã cedo até meio-dia, e nada, né? Aí o Elias começou a tirar com a cara deles, né? Talvez ele esteja dormindo, talvez esteja indo viajar, ou talvez esteja no banheiro, não sei.
O cara era engraçadinho, né, cara?
É, e o cara requintes de crueldade, né? O cara não só zoa com os caras, como na hora de fazer o altar dele, o cara empapa de água o altar, né?
Não, nossa, ele cava um buraco, né? Vai enchendo de água, vai enchendo, e vai enchendo, deixa um pouco, vai enchendo. E molha a oferta também, molha o bezerro, tá tudo molhado. Aí ele pede, senhor, manda um fogo aí. E vem. Uf.
Isso é pura confiança no poder de Deus.
É isso que a gente não tem hoje.
Então, como é que um cara desse depois foge morrendo de medo da Jezabel?
Porque a Jezabel, cara, ela é índice Master Blaster do Pum, cara. A Jezabel soltou o maior Pum do Velho Testamento, cara.
Lembrando que Pum é por maldade.
Ela, cara, era... Pô, ela era muito má, cara.
Esquece, só ela vai ser ouvido por meninos.
Mata todo mundo.
Cara, ela mandava matar todo mundo. Tem que pensar que era uma época totalmente machista. E ela mandava no rei, que era o marido dela.
Ou seja, o rei
ela
era um mandava, banana, né?
Pô, era um zero à esquerda. Ela mandava em todo mundo. Ela mandou prender, mandou matar, mandou correr atrás do Elias. E... cara, ela tentou matar ele, tipo, tudo quanto é, né? O mês inteiro pra correr atrás do cara. Aí o cara, muito certo, falou,
corda nas canelas, né, meu?
É típico.
Foi lá, se escondeu, cara.
Bom, Jezabel, 2 Reis 9.
Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo, ficou olhando de uma janela do palácio. Quando o Jeú passou pelo portão, ela gritou, como vai, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou, quem de vocês está do meu lado? Dois dos três oficiais olharam para ele. Então Geu ordenou: joguem essa mulher para baixo. E a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede, nos cavalos, e Geu atropelou. Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. E cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias, que dizia: num terreno em Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e os restos mortais serão espalhados no terreno como esterco.
Era o fatality no dia, né, velho?
Então, cara, tipo,
muito apropriado.
Ó, tô achando que esse Geu era mais mal que a Jezabel, hein?
Então, não, é, ó, nada, o cara manda jogar de um prédio. Ela cai e o sangue esparrama no chão. E ele ainda atropela.
Muito apropriado.
Ó, tô achando que esse Geu era mais mal que a Jezabel, hein?
Então, não, ó, o cara manda jogar de um prédio. Ela cai e o sangue esparrama no chão. E ele ainda atropela.
Tá, falando de Jezabel, quem mais tá na lista? Ela era mais má?
Tem, já que é feminina, já fala aí de Herodias.
É a esposa de Herodes?
Quem foi Herodias?
Herodias foi a mulher de Herodes. E o nome era uma pura coincidência.
Isso foi tão Chaves, cara.
Como é que é?
Isso foi tão Chaves.
Herodias era a mulher de Herodes.
O que, que era a mulher de Herodes? O que, que era Herodes? Esposa de Herodes.
Ai, caraca.
Marcos 6. Aqui, ó, 6 e 2. Prometeu-lhe sob juramento: se for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Quem disse isso foi o rei Herodes, né?
Mas então, a filha de Herodias seduziu Herodes, né? Aí a Herodias convenceu a filha a pedir por Herodes a cabeça de João Batista numa bandeja. Porque João tinha dito pra Herodes que não era lícito a ele tomar a mulher do irmão. Era isso? Ah, então, afinal, quem que é o mais mal aqui?
Cara, aí todo mundo é muito cara. Mal.
Cara, que a gente entrou. É 22. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele na mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E sendo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe.
Ih, que nojento, cara.
Cara, imagina. Cara. No meio do jantar, tá todo mundo se divertindo.
O Dalesca dançando, né?
Então, cara.
É, Herodias era uma sacana, cara. Uma sem vergonha.
Próximo, qual vai ser o pulo mais alto agora?
Olha, eu
Golias?
Acho que... Golias?
Golias o gigante? Então, Golias, homem guerreiro, saiu do arraial dos filisteus. E ele tinha altura de 6 côvados. Nossa, e 1 palmo.
Eu vou dormir.
Eu não vou meu pesquisar.
Deus, eu vou chorar pelo Golias. Eu vou chorar pelo Golias.
Deve ser uns 2,90 metros, 3
Por
metros.
Quê? Porque Golias era um guerreiro. Um gigante. Tinha não sei 6
côvados e 1 palmo.
E 6 côvados. E 1 palmo. Eu tô me comovendo pelo Golias que essa narração.
Enfim, ele era um gigante.
Enfim, toda essa descrição era só pra dizer que ele era grande, entendeu?
E ele era mal.
Muito
da hora da maldade dele é que ele tirava a cara dos outros, né? Quem aí tem.
Escarnecedor.
Quem aí tem moral de me encarar? Ele falava.
Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e vos nos servireis.
Ó, meu, eu vou falar, cara. Golias, o gigante, esculhambava. Mas Sansão, que não era gigante, esculhambava muito mais, cara. Esse Poxa, cara era muito era mal, velho.
Ó, cara, eu acho que isso era metido, velho.
Não, é, ele é orgulhoso pra caramba, velho. Olha só, ele começa, por causa de uma aposta que ele fez, ele matou 30 negros pra pegar a roupa deles, porque ele tava devendo a aposta, né? Aí os filisteus... Foram 30 filisteus. Aí os filisteus zoaram com ele, né? Aí ele decidiu se vingar de novo. É aquela história de um zoa com o outro, aí um se vinga e o outro se vinga de volta e não tem fim, né? Aí ele se vinga dos filisteus, pega 300 raposas, coloca fogo no rabo delas com uma tocha, amarra uma tocha no fogo e solta na plantação.
Nossa, que relaxo.
É, exatamente.
Cara, relaxo com as raposas, velho. As coitadas das raposas não tinham nada a ver com a história, velho.
Não mesmo.
É verdade, cara. Se tivesse Greenpeace na época, ele ia ter um problema
agora. Ia ter aquele monte de gente pelada falando, você não pode fazer isso com as raposas, papapá, papapá.
Não, o cara não tava nem aí, cara. Aí depois os caras filisteus revida e o cara pega uma carcaça de jumento, um crânio e bate em todo mundo e não tá nem aí, cara.
Cara, o cara ainda é mais sacana, velho. Porque o último desejo dele foi ter força pra acabar com a galera toda e morrer junto.
É.
O cara era pum até o fim, cara. Até o último.
Ele não queria nem saber, entendeu? Mesmo.
Deixa eu falar um que eu lembrei um aqui. Ó, tem que falar um cara, esse cara era muito mal. Esse cara, o nível de pum dele, cara, tipo, era muito maquiavélico, muito malandro. Labão, cara. Labão era um cara muito mal, cara.
Labão era malandro.
Pô, Labão fez...
Ele ele era muito malandro, né, velho?
Cara, ele era muito malandrão, cara. Tudo bem que depois ele se deu mal, né? Porque a vingança nunca é plena. Mas, cara, ele fez o genro dele trabalhar... O seu futuro genro, né? Trabalhar 7 anos pra dar a mão da filha em casamento. Depois que o cara trabalhou 7 anos, imagino que de graça pra ele. Ele foi lá e deu a filha errada, cara. E fez o cara trabalhar mais 7 anos pra dar a filha certa.
Imagina, cara, Jacó chega furioso no dia seguinte pra ele. Qual é, cara? Você me deu a filha errada. E ele responde... Ah, é?
Não, cara, Jacó chega reclamando, que você deu uma filiada. Não, cara, não aceito devolução. Você quer uma nova, a gente negocia.
Mais 7 anos. É triste isso, cara.
O negócio foi tão fera, mas tão fera que Deus teve que dar uma mãozinha pra Jacó e começou a dar os bezerros
tudo pra coisa. Brasileiro, não era, não?
Isso eu acho que foi malandragem do Jacó mesmo, né?
É, Jacó também, eu acho que ele aprendeu, né, e ele ficou, apesar que não, né, ele era um cara
aí você fala de alto que foi Mendel criança, que né? Descobriu os negócios com a ervilha, que nada, cara.
O Jacó já nasceu segurando o calcanhar do Esaú.
Cara, ele já tava querendo passar rasteira já.
Nasceu querendo passar rasteira, velho.
Primeiro que ele conseguiu o direito de primogenitura trocando por um prato de
enganador, velho.
Agora, ó, vou falar, cara. Tem um cara aqui na manga que ele é o mais mal de todos, cara. Esse aqui eu pago com pau porque ele é muito mal, cara.
Você paga pau pro pão dele.
Nossa, demais, cara. O cara é muito mal. Eu vou até abrir aqui na passagem porque eu fiz questão de não comentar com vocês antes porque eu acho ele muito mal, cara.
Só que e o troféu de mais mal vai para?
O negócio é o seguinte, cara. O cara chamava Eud. É da época dos juízes. E você tá ligado que juízes era muito...
Ladrão.
Não, o livro de juízes é muito sangrento, cara. É sangue pra todo lado, cara. Esse cara Eud, eu acho que ele é o mais mal de todos, cara. O cara fez... Tinha um rei lá que tava esculhambando com Israel. O rei tava esculhambando com eles. Esse Eud, o cara ele fez uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros... E ele amarrou na coxa direita, debaixo da roupa, diz aqui na Bíblia. Juízes 3. Aí ele chegou pra esse rei e falou, cara, eu tenho uma mensagem secreta pra você. Olha que da hora. Aí ele fez uma conferência lá com o rei, entrou nos aposentos dele e falou que tinha essa mensagem secreta. Quando trancou a porta, cara, pra falar com ele, acontece que esse rei... que chamava Eglon, rei de Moab, o rei, ele era muito gordo. É, diz a Bíblia. Aí o cara pegou essa espada, enfiou na barriga do cara, meio enfiou tão fundo que a própria banha do cara, porque ele era gordo mesmo, tipo, encobriu a espada. Então o cara ficou lá estribuchando, morrendo, e o cara de boa, assim, colocou a mão no bolso, foi até a porta, trancou, foi até a janela, pulou a janela, se mandou, cara. Não falou pra ninguém. Cara, esse cara é muito mal, olha
só
isso.
Só foram descobrir que esse rei tava morto um bom tempo depois, né?
É, quando eles viram que ninguém tava falando nada lá dentro, tava
quieto
demais.
Quando eles perceberam que tava fedendo pra caramba.
Aposto que eles descobriram quando acharam que o cara tava dormindo e não tava roncando, porque você conhece algum gordo que não ronca?
Eu?
Tá bom que você não ronca.
Não ronca pouco.
Mas imagina o cara, tipo, toma seu gordo, come batata frita, toma essa... Cara, que maldade que esse cara tem, velho.
Pô, é muita maldade, cara. Muita maldade.
Exatamente. Muita maldade. Esse eu achei o mais. Ele devia ganhar um troféu maldade, cara.
Pô, cara, mas tem um cara que ele era do bem. Ele era do bem, mas. Ele agiu na maldade. Porque você sabe que vestibular é uma coisa má, né? Você sabe que vestibular é uma coisa que machuca a gente, né?
Totalmente evil.
Né? Vestibular é do mal, né?
Traumatizado até hoje.
E o cara inventou o vestibular, cara. Pô, louco, o cara, inventou o vestibular. Pô, foi Gideão, né, cara?
Nossa, velho.
Inventou o vestibular. Tinha lá
só na eliminatória.
É, o cara... Vamos ver aqui. Ah, tenho muito cara pra ir batalhar. Meu Deus, é muito forte. Eu não preciso de tanto cara pra ir lutar, não. Negada, corre beber água agora. Os caras que debruçaram pra beber água rodaram, mano. Rodaram.
Esse não, esse não, esse não, esse não. Esse sim, esse não, esse não, esse não.
E a maneira como ele ganhou a guerra foi de arrebentar também, né? De maldade.
É verdade.
O cara chegou de mansinho.
Matou literalmente de susto, né, cara?
É, exatamente, velho.
Susto, é verdade.
Tava todo mundo lá de boa, descansando. O cara vem de mansinho com uma bexiga atrás. De repente, corre, negada! Explode as bichinhas. Fogo e todo mundo lá se matando, cara.
É, né, meu? Todo mundo fica se
vangloriando. Se mataram de susto.
Né? Todo mundo se vangloria dos 300 de Esparta, mas muito antes teve os 300 de Gideão, né, cara?
Exatamente.
Pode crer, cara. Os 300 de Gideão não precisou nem matar os caras. Os caras se automataram, né?
É. Pode crer.
Se automataram, foi bonito.
Mas eu fico pensando. O que será que ele gritou? Certamente não foi This is Esparta.
Não.
Eles ainda não tinham o Estado de Israel.
This is Palestina.
Não, aqui fala aqui na Bíblia.
This is Palestina.
This is Palestina.
Ele fala aqui na Bíblia.
Eu acho que eu sei o que é que foi.
Eu acho que ele falou corre, negada.
Não. Pelo Senhor e por Gideão.
Olha só. Um, dois, três. Vai, filhão!
Vai, filhão! O que é isso? É você ensinando seu filho a andar de bicicleta? Vai, filhão!
Digita no YouTube, vai, filhão!
Não, cara, eu tô ocupado gravando sidecast agora.
Ai, caraca!
Que, mano?
Desculpa, eu não avisei vocês.
Meu Deus!
Meu Deus!
Oh, foi dessa frase aí que fizeram a frase de Nárnia, né? Por Nárnia e pelo leão.
E do Este Mundo Tenebroso, pelos santos de Deus e pelo Cordeiro.
Então, faltou alguém?
Vamos ver.
Ah, tem muito, né, cara? Tem muito. A maldade é inerente ao ser humano, né?
Tem os sodomitas de Sodoma.
Ó, oh, eu tenho nojo desses caras, velho.
É, porque não dá pra ser de Genebra, né? Foi sodomita, Sodoma? Hã? Hã? Tá, os sodomitas de Sodoma gostavam de ir na contramão.
De sodomizar.
É nada, cara. Os caras queriam traçar o anjo, velho.
Mas o anjo não tem sexo.
Mas o sodomita não sabia disso. Ele viu lá a carne nova no pedaço e falou...
os anjos chegaram lá pra pegar o Lona, salvar ele. E os caras viram, cadê? Traz eles aí pra gente conhecer eles melhor.
Nossa, tô fora aí.
Conhecer por dentro.
Aí, ó, Gênesis 19:5, cara. Aí o Ló ainda ofereceu as duas filhas dele, que era pra poupar os anjos, cara.
Tinha nada a ver com a história, tadinha das meninas, né?
Que ainda nem conheciam homens, ó. Eu acho que Ló era. Acho que Ló era mal, cara. Ele tinha um nível de pão maior.
Por que Ló?
Pra oferecer as filhas dele pro sodomista, pra poupar os anjos?
É nada, cara. Ele era uma gracinha, ele era um mó pão de Ló.
Ai! Ai!
Ai, minha canela.
Ai, nesse momento, a taxa de ouvintes cai pra zero. Porque a gente não fala nada de conteúdo. Ló não, talvez não fosse o mais mal, mas o cara era muito macho pra viver num lugar tão violento, tão desprezível como o Sodoma, né?
É, o cara não, era tipo um Bruce Willis.
Viver em Sodoma e Gomorra, e detalhe, ser um cara bom o suficiente pra que Deus enxergasse o cara ali no meio e mandasse dois anjos pra mandar ele se mandar de lá.
O que é pior, com uma mulher chata daquela, né?
Nossa, é verdade.
Pra você ver como Deus é bom, né, cara?
Deus é pai, não é padrasto.
Então, mas o diabo convenceu a Eva que ela devia comer o proibido. Foi o primeiro mind game da história.
Mind game?
Não, come lá que você não vai morrer coisa nenhuma. Na verdade, você vai ser tão inteligente quanto o próprio Deus. Aí, ah, é! Aí ela foi, né?
Não. Na verdade, a serpente quer falou. Você vai ser tão inteligente quanto o próprio Deus. Ah, não quero. Olha, pode comer que isso aqui que emagrece, viu? Aí foi.
É como se ela tivesse muitos padrões pra se comparar, né, com outros.
É, né?
Cara, mas é redundância falar que o diabo é mau, né, cara?
Não, ele foi concebido pra ser bom.
Tudo bem, mas ele é mau.
Aí ele se corrompeu.
A natureza dele mudou, né?
É.
Então, além dele, ele se corrompeu um terço lá das legiões de Deus.
Tudo no mind game.
Isso. Trouxe toda a galera aqui pra Terra, né? Porque não tem ninguém no inferno. Aí, eles ficam tentando, né? Os seres humanos. Primeiro foi com a Eva, né? Aí gerou o pecado. Depois, ele deve ter trocado uma ideia com Caim, entendeu? Ó, aquele moleque ali, teu irmão, o Abel, fica aí agradando Deus, me mandando Deus, puxando o saco de Deus com essas ofertas aí, com esses novilhos, essas ovelhas perfeitas. Você vai lá e mete a pedra na cabeça dele. Entendeu? E
funciona,
acabou.
Eu já tentei.
É, bem por aí.
E aí, vai encerrar ou vai fazer falar de mais alguém?
Faltou Saulo.
Saulo?
Saulo. Mas eu acho que Saulo merecia um programa pra ele mesmo.
Não, é verdade, porque Saulo foi, ele era o cara que tinha tudo pra dar certo, ele estava dando certo, até que um dia ele resolveu dar errado. Aí.
É, consciência, cara.
Ó a falta dela.
Na verdade foi Deus, não foi? Derrubou do cavalo, luz, lembra?
Cara, posso dar uma dica? É. Fecha o programa com essas risadas mesmo, cara. Não vou me despedir de ninguém, não.
Então agora a gente termina o Sidcast que a gente já falou tanta besteira que perdemos o rumo.
O PV esculhambando o Sidcast.
Por quê?
Não, é que eu recebi aqui no e-mail a menção do PV. Eu coloco todo legal lá, né? Gravação rolando com Raziel, SP, DVD Franco, PV Romeu, Projeto K. E o PV esculhambando o Sidcast. Foi esculhambado mesmo, cara. Foi o programa mais esculhambado que a gente já fez, cara.
Verdade.
Pra hoje?
Foi. Foi.
Cara, eu não acho que a gente falou nada bom.
Nada que presta, velho.
Foi um desastre. Foi um desastre. Foi um desastre. Foi um desastre. Foi um desastre.
Pois é, cara.
Pô, a gente vai deixar quieto o Sidcast mesmo?
Acabamos já.
Já acabou.
Já acabou.
Mas a gente não vai falar isso aí, nem
não, não. História. Dessa vez a gente vai fechar com risada, cara.
Nem falar aquele negócio que Deus transforma, blá blá blá.
Pô, você leva esse programa muito a sério, né?
Até os que são cômicos você leva a sério.
Terminar muito joia isso.
Ai, a gente é muito idiota.
A gente não, Carabalho.
Fala isso por você, velho.
Isso por você, eu tô fora.
É, eu não sou idiota não, eu sou só um
Ai, meu Deus do céu, você me mata de rir.
Ah, vou nessa, gente. Tô cansado, quero dormir, mas tenho que trabalhar. Acho que eu tenho que, inclusive, ficar até mais tarde no trabalho amanhã.
Beleza, senhor.
Tá. Pô, quando bem, que tá esse bom. Programa vai entrar no ar mesmo? Eu quero meu chocolate quente.
Vai, filhão.
Vai, filhão, vai lá tomar.
Tá bom? Passou.
E esse foi mais um CDcast. Boa noite.
Que isso, cara? Ai, ai.